que o luto é um processo pessoal, é um processo intransmissível. Sim, o luto é o preço a pagar por termos amado alguém. A comunicação da morte é essencial. Agora, perguntaste-me se se conta, se não se conta. Conta-se sempre. Quem tem essa decisão é a criança, quem tem essa decisão na mão. As crianças são perentórias. Se aquilo for demasiado para elas, elas vão dizer que não. E o facto de nós não falarmos disto abertamente faz com que depois tentemos varrer o mais depressa possível a morte para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Ter permissão para expressar a dor. E essa vivência reclusa de não permitir a expressão do luto é-lhes muito marcada até hoje. E o luto é um processo pessoal, é um processo intransmissível.
Olá, viva então, muito bom dia, boa segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um podcast. Este podcast fala sobre coisas sérias, sobre a vida a acontecer. Nós vamos estar a falar sobre a morte e sobre o luto e vamos falar com a Patrícia Ruivo, que vai aqui responder algumas questões que eu sei que são muitas das questões que muitos pais têm. Antes de começarmos, deixem-me passar a palavra à Patrícia, que se vai apresentar e vai nos dar a conhecer um bocadinho sobre aquilo que ela faz e também onde é que nós a podemos encontrar nas redes sociais. Patrícia.
Olá, obrigada Magda. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite e espero que tenhamos aqui uma conversa que traga alguns frutos, alguns esclarecimentos e que possa fazer com que lidemos com esta questão, com a morte, de uma forma mais amorosa. Depois, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta clínica e de saúde, trabalho com todas as faixas etárias. E a minha ligação ao luto, que é aquilo que importa para aqui, começou prévia à faculdade, depois claro que nasceu e floresceu na faculdade com mais profundidade, mas depois tive a oportunidade de trabalhar numa unidade de cuidados paliativos, onde tinha um contexto mais privilegiado e diário em contacto com estes temas aqui, do processo de morrer, do processo do luto, quer com as famílias, quer com as pessoas que estavam a atravessar este momento.
Ok, então, vamos.
Então, começa assim esta história.
Vamos falar sobre isso porque a morte também faz parte da vida, não é? Nós temos o nascimento de um irmão, nós temos por vezes o divórcio dos pais, mas também acontece termos um animal de estimação que morre, o avô também que morre. Às vezes, tragicamente, os pais ou as mães também acabam por ter ou acidentes ou doenças, enfim. Mas antes de começarmos a falar sobre estes assuntos, Patrícia, convém aqui começarmos pelo início, que é explicar o que é o luto, exatamente.
Sim, o luto tem duas aqui vertentes. Tem o processo de elaboração da perda, não é? Enquanto tristeza, portanto é um processo psicológico de elaboração de perda, tristeza, de alguém significativo, mas depois também tem o outro lado, que é uma parte mais cognitiva de confrontação com essa perda. Portanto, as emoções todas que nós sentimos, que podem assumir uma componente mais física, como a fadiga corporal, aquela sensação de fraqueza, aquela sensação de vazio, de um sufoco no peito, até de alguma náusea, de algum mal-estar. E depois temos a parte dos sentimentos propriamente ditos, não é? A raiva, a culpa, o alívio quando são situações prolongadas de doença. E temos depois a outra parte que eu te falava, que eram as cognições. Tem muito mais a ver com a descrença, com a preocupação, como é que nós vamos reinterpretar o mundo, reassimilar, porque o mundo ontem era este igualzinho e a pessoa estava cá, mas agora é este, continua tudo igual, mas ao mesmo tempo está tudo diferente. E, portanto, este processo vai-se fazendo ao longo do tempo. E depois, claro, isto traz alguns comportamentos, como o ir ao cemitério, que não era, por exemplo, normal, o querermos ficar em isolamento, o trazermos objetos que nos remetam para a pessoa. Portanto, há aqui uma data de comportamentos que depois tentam fazer a ponte neste processo. Mais coisas que eu te posso dizer de uma forma que que seja simples perceber. Primeiro, o luto antigamente era percepcionado, por exemplo, em estádios. Nós acreditávamos que se fazia por degraus.
Uhum.
Que é da fase da negação, existe o modelo dos 5 estádios, que é muito conhecido. Tinhas a negação, depois tinhas a raiva, a fase de negociação, a fase de depressão e depois então a fase de aceitação. E quando nós chegávamos à fase de aceitação, acreditava-se que o luto estava terminado. Hoje em dia, a nossa noção como profissionais de luto é que este modelo é muito válido para muitas tipos de perda, não é? E para alguns lutos, por exemplo, um divórcio, um luto até de um animal de estimação, mas para alguém que nos morre, para alguém que é nosso, é muito difícil isto ser tudo tão certinho. Na verdade, é mais um processo desorganizado e caótico do que propriamente esta questão de, ok, agora já passei esta tarefa e vou à seguinte. Não, de todo. Nós sabemos, as datas, por exemplo, comemorativas levam-nos a entrar aqui um bocadinho numa fase em que nós às vezes já não está presente nos nossos dias, em que a tristeza não está tão presente, em que nós não pensamos todos os dias, e depois há ali ou um cheiro, ou uma música, ou uma data que nos leva outra vez para dentro do luto. Portanto, é um processo que é muito mais flutuante, muito mais desorganizado. É o tu acordares e saberes que a pessoa está, ou melhor, não está. E não há outros dias em que tu acordas plenamente convicta que a pessoa está, pegas no telemóvel e a meio do telefonema cai-te a realidade, não é? Ou mesmo, é preciso contar isto a alguém. Já sei quem vou contar, não é? Ou vou passar ali por casa e vamos, não vamos. Não é? É aquela questão de cair da realidade naquele momento. Portanto, o trabalho do luto, hoje em dia, é mais feito no sentido de nos reconectarmos com a pessoa que nós amamos e que já não está, vivermos essas emoções do luto, os sentimentos associados, e quando são situações de luto prolongado, doença, fazer a própria trajetória da perda, não é? Ultrapassarmos isso. E quando eu digo ultrapassar, não é passar por cima, é no sentido de nós aceitarmos a realidade dessa perda. Nunca a perda. A perda é sempre, quando nós pedimos alguém para aceitar a perda foi alguém desejado, portanto não se aceita a perda, não é? Vai-se convivendo com a realidade da perda. Uhum, e depois é um ajustamento a essa nova realidade. E esse ajustamento passa por reajustar planos, passa por sonhar outras coisas sem a pessoa, portanto criar novos planos em família, criar novos planos sozinhos, passa por, no fundo, nos seguir em frente, não é? E depois a questão da narrativa, a outra pessoa quando vai embora, é como se nós tivéssemos de ficar encarregues de escrever o último capítulo dela e cada pessoa vai escrever o seu capítulo final daquela pessoa que não teve tempo de escrever, não é? E ao mesmo tempo também temos de trazer essa narrativa que doamos ao outro para nós, uhum. Portanto, incluir na nossa história, não é? Então é um processo de readaptação ao mundo exterior e um processo de reassimilação do mundo interior. Isto é o luto de uma forma muito simples. Aqui quero-te só dizer, porque é mesmo muito importante que as pessoas retenham isto, que o luto é um processo pessoal, é um processo intransmissível, é um processo muito singular. A forma como eu vou viver o luto vai ser diferente de qualquer outra pessoa que tenha tido uma relação com a mesma pessoa que me morreu, vai ter. Por muito que até as nossas expressões emocionais se assemelhem, ele é diferente. Porquê? Porque não há duas relações iguais e, portanto, não pode existir dois lutos iguais, nem dentro de nós. O luto que eu vou fazer por uma pessoa é diferente daquele que eu vou fazer por outra. Porque as relações são diferentes e, como as relações são diferentes, o luto é diferente, porque o luto é o chorar, a perda de conexão, não é? Com a pessoa. Sim. É numa no máximo, o luto é o preço a pagar por termos amado alguém, numa escala máxima.
Isso é muito bonito de se ouvir, é o preço a pagar por ter amado alguém, e que vale a pena amar. Mas sabes que eu estava a te ouvir e isso leva-me logo a uma questão que eu tenho aqui, que eu quero mesmo perguntar-te, porque para mim é a questão mais importante. Todas elas são importantes, mas para mim esta é a mais importante, sabendo que temos imensos pais que nos estão a ouvir neste momento. Tu estavas a dizer que cada pessoa faz o luto da sua forma.
Sim.
As crianças são pessoas. Elas merecem ter a oportunidade de fazerem o luto das pessoas queridas que perderam, ou dos animais queridos que perderam. Então, eu tenho aqui uma série de perguntas porque, e gostava que falássemos sobre elas. Eu ouço muitas pessoas dizerem, os miúdos não percebem, eles não sabem, será que faz sentido incluir nas cerimónias, será que devo levá-lo ao funeral? Não quero que vá ver o avô morto no caixão, não quero que fique com essa ideia, ou vamos dizer que foi numa viagem porque afinal de contas a criança tem 2 anos ou 3 e não vai perceber e vai esquecer. Cada um vive o luto à sua forma. O luto tem de ser vivido, tem de ser comunicado, sim ou não? Vou-te só pedir uma coisa antes de responderes, puxa só o micro um bocadinho para ti, que estou a ouvir com os cortes e acho que assim conseguimos ouvir melhor. Patrícia, ajuda quem está, quem poderá passar por este processo, porque é mesmo importante que isto seja vivido em condições, não é?
Ok. A comunicação da morte é essencial, em qualquer idade. E vou... Geralmente,
qualquer idade, 9 meses?
Qualquer idade, por uma questão. A criança, mesmo que não entenda o conceito de morte, a criança entende o que é que se está a passar no ambiente. Entende a tristeza, entende o stress, entende que alguma coisa não está bem. E mesmo que a criança não tenha a compreensão do luto, o facto de o pai parar, ou da mãe parar, ou do avô parar, para falar com ela, mesmo que ela não entenda o conteúdo, está a validar as emoções que ela está a sentir no ambiente. Portanto, a questão de... É um bocadinho uma mão de duas vias, não é? É para a criança, acalmar a criança, e também para o adulto começar a ter o treino de se descentrar do seu luto. Porque aqui é a grande responsabilidade de ser o educador. Os lutos são diferentes, nós perdemos pessoas diferentes e no caso, por exemplo, aqui de um avô que morra, não é? Temos aqui o neto, não é? Temos aqui o luto do neto, temos aqui o luto do filho e temos aqui o luto, se calhar, da companheira, não é? Portanto, temos lutos diferentes e enquanto adultos nós temos a capacidade de fazer este luto sozinhos, se calhar, ou seja, pode ser precisa. Ajuda profissional pode não ser precisa, o suporte social é sempre muito bem-vindo, mas temos uma autorregulação que nos permite lidar com as nossas emoções. A criança vai precisar de auxílio nesse processo e, portanto, nós temos de conseguir descentrar-nos e percebermos que o luto dela é diferente do nosso. E mesmo que ela não entenda, é importante nós começarmos a ter esse treino também de nos descentrarmos do nosso luto e acompanharmos o luto da criança, tenha ela que idade tiver.
Uhum.
Agora, perguntaste-me se se conta, se não se conta. Conta-se sempre, como eu já te disse, agora a forma como é que se conta, não é? Primeiro, o mais breve possível, para evitar que seja alguém de fora a contar, não seja uma pessoa em quem tenhamos... confiança, em que a criança tenha confiança. É importante que seja uma pessoa, um momento e um lugar seguros. Uma pessoa que, se for, imaginemos no caso da perda de um pai, se a mãe não estiver bem o suficiente ela para contar, que peça ajuda a alguém para contar que seja de confiança, por exemplo, um avô. Importa que seja uma pessoa de segurança para a criança. E se a mãe não consegue estar naquele momento porque está muito...
perturbada, triste...
Sim. Se ela não está a ter ferramentas para conseguir naquele momento ser ela a partilhar essa notícia, que seja outra pessoa da confiança e da segurança dela. Portanto, a pessoa tem de ser de segurança, o momento tem de ser de segurança, não é quando está tudo agitado, não é na hora, é darmos um bocadinho de espaço para nós acalmarmos, trazer para casa, não é num lugar onde está muita gente, portanto, é num lugar seguro para a criança poder, se quiser depois expressar livremente as suas emoções, o chorar, o quero ir para o meu canto, para o meu lugar seguro, para o meu quarto, portanto, estar num lugar onde ela se sinta segura. E eu insisto muito na segurança e vou reforçar muito esta palavra. E depois lá está, o momento tem de ser seguro e o lugar tem de ser seguro. Quando nós temos isto, estes três pré-requisitos, devemos colocar-nos à altura da criança, não é? E estabelecer contacto com ela e contar que a pessoa, seja ela próxima, seja ela distante, aqui não importa a natureza da relação, importa nós passarmos a mensagem que aquela pessoa morreu. E nós podemos usar a palavra morreu, podemos usar a palavra faleceu, podemos usar morte, o que interessa é que nós não podemos ir lá com eufemismos. Temos que falar o que aconteceu. E depois temos que fazer um exercício de centrar a morte no corpo. E eu vou-te explicar isto, porque a criança funciona no paradigma da imaginação. E quando nós
falamos de crianças com que idades, Patrícia?
Estamos a falar com crianças, aqui, estou a ir até aos 10 anos.
Okay?
Uhum, ok. Depois começam a compreender melhor e já viram bastante, mas algumas crianças não tiveram contacto nenhum, portanto vamos alargar um bocadinho até essa fase. As crianças tendem a viver na imaginação e, portanto, quando nós vamos falando da morte, nas histórias, vai aparecendo como uma figura, como uma personagem, e portanto não é uma concepção de corpo
e alma. Okay? Certo.
Entrar a morte no corpo, e esta pessoa morreu, o que é que isso significa? Significa que ela já não sente fome, ela já não sente frio, ela já não vai acordar, ela já não vai mexer-se, ela já não vai brincar, ela já não vai falar. E é importante nós centrarmos então a morte neste caráter inanimado e descrevermos o que é que não vai mais acontecer. Temos que, a partir daí, e a criança provavelmente vai fazer perguntas, pode não fazer, mas temos que abrir esse canal para perguntas e acolher as emoções que vierem e explicar. Pode acontecer que tu te sintas confuso, que tu te sintas triste, que tu te sintas com saudades, portanto vamos introduzindo, não logo naquele momento tudo, mas ao longo dos dias vamos explicando o que é isto do luto. É normal que as pessoas não saibam falar connosco, que fiquem um bocadinho
como embaraçadas, com pouco jeito, que digam coisas que às vezes nem nos fazem sentido.
Sim, a questão de universalizar, ou seja, toda a gente já teve alguém que morreu ou que vai morrer, portanto as pessoas conseguem perceber, ela pode sempre falar com as pessoas ao redor dela e ir validando todos esses sentimentos, as saudades, a vontade de ir contar, a confusão também é característica, portanto ir acompanhando.
E ver pessoas tristes à volta dela, não é?
Exato.
Um determinado período, porque o luto tem que ser vivido e a tristeza é para ser sentida, não é para, como tu disseste há bocadinho, não é para saltar, é para viver esse processo. Deixa-me te fazer uma pergunta que muitos pais me colocam, que é: devemos levar a criança ao funeral?
Quem tem essa decisão é a criança, quem tem essa decisão na mão. O que é que nós…
Que bom ouvir isso, sabes? Porque nós não podemos, isto agora vou pôr a minha colher, deixa-me só, mas é que é um respeito tão grande pela criança e pelo processo de luto, nós não temos o direito de lhes tirar essa oportunidade de despedida, não é? Continua, Patrícia, desculpa.
Sim, e a questão da despedida que falaste aqui começa antes, em casos de pessoas que estão internadas em um processo de doença, aí ainda mais tem… Importa a decisão da criança e comunicar que isto, claro que convém ter um trabalho prévio de preparação de falar-se de morte em casa, não é? E vou aqui retroceder um bocadinho, que é tu falares da morte dos animais que estão à tua volta, e não quer dizer que sejam dos de estimação, mas no parque nós vemos passarinhos mortos, nós vemos animais que estão a circundar a nossa casa, o que é que lhes acontece, não é? Esta questão da universalidade da morte.
Sim, tudo aquilo... um ator que faleceu, um cantor que tantas vezes passa nas notícias, não é? E portanto, inserirmos o tema como uma normalidade do nosso dia-a-dia, não é? Triste, mas faz parte. Sim,
a universalidade, portanto, tudo aquilo que está vivo um dia vai morrer. A questão também da pluralidade da morte, há quem morra por doença, há quem morra por velhice, há quem morra por acidente, portanto vamos falando dos diferentes tipos de morte, porque senão, por exemplo, nas histórias é sempre o mal que morre, não é? Então temos que aqui colocar outros tipos de morte para depois não ser um choque, não é? Porque o meu avô não é mau porque é que ele foi embora, não é? Uhum. Quer dizer, uhum.
Ou porque é que o meu colega da escola morreu, se só morremos velhinhos?
Exatamente. Exatamente. A questão da irreversibilidade, que já falámos aqui, explicando ao longo do tempo que não há volta a dar, que é definitivo, e a questão do não sentir. Ajuda-me aqui, Magda, perdi-me um bocadinho.
Eu estava-te a perguntar isto tudo a propósito de será que devemos perguntar à criança se ela quer ir ao funeral ou não quer ir ao funeral? Será que ir ao funeral ou ao velório vai chocá-la?
Ok. As despedidas não chocam no hospital, concluindo isto, portanto se a criança quiser ir e explicar-nos que o avô pode estar entubado, portanto é sempre importante escrever o que é que ela vai ver antes. E as crianças são perentórias, se aquilo for demasiado para elas, elas vão dizer que não, sem qualquer constrangimento.
E tu sabes disso porque tu viste isso, não é?
Sim, é muito claro, elas dizem-te quando tu começas a descrever. E é importante, por exemplo, descrever o que é que são os ritos fúnebres, porque é que eles existem, não é? E aqui esta noção de despedida que tu estás a passar, é importante dizer, as pessoas vão, é uma cerimónia para nos despedirmos da pessoa. E depois explicar o que é que vai acontecer. O caixão pode estar aberto, pode estar fechado, o que é o caixão? É uma caixa de madeira, portanto, se a criança for muito curiosa, podemos ir para o Google pesquisar com ela, ou podemos desenhar, portanto, podemos, o que é que há, o ritual das flores, podemos descrever como é que vão estar as pessoas, vai haver pessoas que vão chorar muito, gritar, vão existir pessoas que vão estar muito...
consternadas, alteradas.
Sim, alteradas, eu estou a pensar até em termos de medicação, abusa-se um bocadinho disso, porque já é muito difícil. É um elemento dificultador para o próprio processo de luto, mas essa questão de nós descrevermos o que é que vai acontecer, as pessoas vestirem-se de preto, para nós é muito óbvio, para a criança não é, é uma novidade, claro que ela te pode dizer a determinada altura, mas a cor do meu avô gostava era me ver de verde, pois tens esta, não é? E se nós percebermos, depois aqui depende de cada família, não é? Mas há famílias que, então se o avô te gostava de ver de verde e é uma despedida ao avô e entendem aquilo como uma homenagem, porque não há de ir de verde, não é? Depois aí depende um bocadinho da flexibilidade também da própria família. Mas é importante nós colocarmos essa decisão na mão da criança e elas não se sentem forçadas, e é muito importante, sobretudo em termos de pais, eu conheço e ouço sistematicamente adultos dizerem não me deixaram ir ao funeral do meu pai. E essa vivência reclusa de não permitir a expressão do luto é-lhes muito marcada até hoje. Eu só queria vê-lo. Portanto, para algumas pessoas, ver... é uma finalização, é um encerramento. Há outras crianças, como outras pessoas, que preferem não ir. E, portanto, aí temos, é a tal singularidade que eu te falava no luto. Mas temos que falar, partilhar quais são os rituais, partilhar o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer. Mesmo que a criança não queira ir, nós estamos a ir para o funeral. Nós estamos a ir para o velório. Partilhar nesse sentido. Mesmo quando é um animal de estimação, se nós não temos um quintal onde podemos fazer esse ritual com a criança, é importante nós plantarmos uma florzinha ou criarmos ali um cantinho em casa onde possa ser o lugar de conexão da criança com a pessoa. A ida ao cemitério muitas vezes com a criança gosta de ter um aspecto material onde ela possa ver, onde ela possa sentir-se conectada. E portanto levar flores pode ser importante. Há crianças que não gostam nada de ir, mas o facto de nós criarmos um cantinho em casa, de, por exemplo, criar uma caixa de correio onde ela pode colocar cartas, pode colocar desenhos, pode levar coisas à pessoa que já não está, ela pode entregar, é importante ela ter esse espaço de conexão e de prestar homenagem e de...
E devagarinho se ir afastando, não é? Não ser um rompimento, está ali ainda um ponto de ligação, não é? Essa conexão que tu falas, ainda há ali uma ligação e ela depois vai diminuindo devagarinho, devagarinho, não é? E a vida vai voltar, há de voltar ao normal. Oh Patrícia, mas porquê que há tanta gente que não faz isto? Porquê que temos tanto medo de falar sobre a morte e de assumir que os miúdos tenham o direito de se despedirem dos entes queridos e têm o direito de saberem do que é que está a acontecer? Porquê temos tanto medo de falar sobre isto?
Olha, eu acho que são uma constelação de sintomas aqui de uma sociedade que não quer nada estar em contacto com o sofrimento. Portanto, os próprios rituais são abreviados, não é? O funeral faz-se cada vez mais rápido, os corpos, nós vivemos mais em cidades, portanto não há aquela questão da aldeia de estarmos em contacto com o velório, de estarem as pessoas todas presentes. O próprio vestir negro já é uma coisa só do dia, portanto há aqui uma data de fatores com que fazem que nós estejamos cada vez mais distantes da morte. Aliás, antes em casa, não sei se tens conhecimento disto, mas as pessoas tinham as roupas preparadas para o dia do funeral.
Sim, perfeitamente, lembro-me perfeitamente disso.
E isso era partilhado com as crianças, enfim, toda a gente sabia ali aquela mala, aquele saco, aquela gaveta tem a roupa que eu vou levar. E era escolhida com muito carinho e era roupa nova, cuidada, portanto era uma questão de homenagem.
Era preparado, comprava-se o jazigo também, não é? Havia quem tivesse a roupa, se um dia tiver que ir para o hospital, a minha roupinha está aqui, eu tenho que ir para o hospital.
Exatamente. E essa preparação para as partes não tão boas, não é? Da relação, não é? A existência da quebra de uma conexão física, era antecipada e era também preparada de forma a garantir a dignidade, o carinho, não é? Eu quero ir assim, eu quero levar isto, eu quero que vocês me coloquem uma mensagem, portanto as pessoas expressavam os seus desejos. E o facto de nós não falarmos disto abertamente faz com que depois tentemos varrer o mais depressa possível a morte para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Sim. Isto tem muitos danos, como é óbvio.
Porque... E temos tanto medo que os miúdos sofram e chorem e que passamos à frente, não é? Deixa-me te fazer uma pergunta. Já te chegou algum caso de algum miúdo? Tu há bocadinho estavas a dizer que tens adultos, conheces adultos que não se despediram do pai, da mãe, quando isto aconteceu. Mas já te aconteceu de receberes miúdos que só souberam da morte tarde demais para que aquilo não fosse um processo traumático?
Olha, para não ser um processo traumático, não é?
Ou perto disso, não é? Que a criança tenha ficado chocada com uma notícia que só recebe muito tempo depois e eventualmente por terceiros.
Sim, essa é a grande... E isso depois atrasa o luto, porque... ficam presos, como é que não me disseram? Como é que isto passou? O que é que me estão a esconder mais? É uma quebra de confiança depois em relação às outras pessoas que estão ao redor e que deveriam ser um suporte social para o luto, não é? Mas acaba por ser uma revolta. Como é que me esconderam isto? Como é que eu pensei que aquela pessoa me tinha abandonado, que aquela pessoa me tinha rejeitado, que tinha desaparecido, não é? E isso é... uma das coisas, as histórias que nós, como nós comunicamos às crianças, às vezes também erradamente. Nós falamos, por exemplo, foi numa viagem, não é? E o foi numa viagem parece assim uma coisa muito poética, não é? Parece assim, ah, que suave, não é? Mas depois, primeiro, a criança fica indignadíssima. Porquê que não se despediu? Porquê que não a levou também, não é? Fica sempre na expectativa que a pessoa volte. E depois chega aquele momento também de a mãe quer ir de férias, não é? Ou o pai, ou o avô, ou enfim. Mas há a generalização que ela fez automaticamente, quem vai de viagem nunca mais volta, não é? Portanto, o custo a pagar é muito alto por uma ilusão que não vai durar toda a vida, não é? E quando cai, cai sempre muito mais pesada. É como a história do ir para o céu. Vai de certezinha pedir umas escadas, vai de certezinha querer ser uma nuvem, porque lá está, a criança vive tudo ao pé da letra. E ser uma estrela, uau! Quem não quer ser uma estrela, não é? Quem não quer ir para lá? Mas nós começamos também, às vezes começamos depois a interpretar isto como uma mensagem de ela já não quer estar aqui. Não, nós é que vivemos no plano da fantasia. Estas histórias são para nós, não são tanto para a criança.
E depois é verdade.
Também há outra que é Deus levou porque Deus precisava, não é? E isto cria uma revolta imensa contra o Deus, contra quem foi, porque, quer dizer, que direito é que aquela pessoa tinha de retirar aquela pessoa que era minha, não é? Portanto, todas essas histórias e o ir também dando outras para ser mais suave a notícia, não é uma boa estratégia. Traz sempre mais... Será?
Desculpa, o ideal é sermos factuais.
Sim.
E estarmos lá para amparar e acolher tudo o que vier e darmos a mão à criança para a vida continuar, não é? É dizermos as coisas como elas são, podem não ser bonitas, mas é o que é e vamos, e estamos cá para dar a mão. Eu tenho aqui ainda algumas questões, nós já vamos com o podcast longo, mas parecem-me importantes colocar. Uma delas é, para quem não comunicou desta forma, está agora a ouvir este podcast, o que é que se pode fazer?
Primeiro avaliar se há algum desajuste no processo de luto, ok? Isto tem a ver com comportamentos da criança, por exemplo, o não querer fazer atividades que antes gostava, o ficar mais apática, episódios de choro, episódios de oposição, de violência, desafio, a questão também de ter pesadelos, portanto, se há alguma coisa no comportamento da criança que não está bem, pode ser um indício que há um luto complicado, portanto, aí levar se calhar a um profissional de saúde para avaliar.
Quando é que se deve pedir ajuda, Patrícia?
Olha, o luto é um processo normal, é importante frisar isto. E portanto, em cada 100 casos, 20 vão precisar de ajuda, estima-se, ok? E sendo que as médias são sempre, não são coisas muito definitivas, não é? Portanto, a maioria das pessoas não vai precisar de ajuda e no momento inicial não faz sentido procurar ajuda. Uhum. A não ser que eu, enquanto educador, enquanto responsável pela criança, saiba que eu tenho um problema com morte, okay. Que eu tenho problema em fazer luto. Portanto, se eu tenho, sei que eu não vou conseguir dar as ferramentas à criança. Uhum. E como eu não vou conseguir ser exemplo nesse processo, faz todo sentido que eu procure ajuda. Tirando esta exceção, só há outra, que é lutos traumáticos, ou seja, na morte existe uma componente traumática, porque eu vivenciei uma experiência traumática, ou seja, uma catástrofe, uma situação de violência, eu estava junto, um acidente, e portanto tenho aqui o trauma, ou a natureza da morte, mesmo eu não tendo estado relacionada com ela, é traumática, ok? Porquê? Porque aqui o trauma, que é aquilo que nós vamos resolver num primeiro momento, o trauma, enquanto o trauma existir, não existe luto. E, portanto, o trauma é como se nós tivéssemos uma ferida, é que estamos constantemente a arrancar a crosta.
Okay.
Não vai fechar. Eu vou estar constantemente naquelas imagens, eu vou estar constantemente a recordar ou a imaginar como foi o sofrimento, como foi a morte. Portanto, importa-me retirar isso da equação para que eu possa desenvolver luto. Tirando isto, temos que dar tempo ao tempo e perceber se está a evoluir ou se estamos ali parados no, naquela dor. Depois, se não criarmos espaço de partilha em casa, mas está tudo a correr dentro da normalidade, ou seja, se não há aqui nada de, que nos leve aqui a sinalizar isto como um luto complicado, importa que criemos esse espaço e que voltemos atrás um bocadinho e falemos daquilo que nós sentimos, das saudades que temos, de partilhar histórias, partilhar memórias, recriar algumas tradições. Se aquela pessoa gostava muito de determinada comida, porquê que não nos juntamos todos e fazemos? Se aquela pessoa tinha o sonho de conhecer aquele país, porquê que não organizamos uma viagem em família para aquele lugar? Portanto, vamos tentando recriar estes momentos de reconexão, e no fundo é isto. Muitas vezes nós temos a ilusão que quando alguém nos morre, nós, não é? Qualquer relação é sempre o eu, o tu e o nós. E nós temos a ideia que nos morre o nós e que nos morre o tu, não é? O outro e o nós. Mas não, morre-nos o outro sim, mas o nós é nosso. E aí é a relação, e portanto nós podemos carregá-la e fazer com que ela tenha significado. Nós podemos transformar o outro no nosso legado, fazer as partilhas imateriais, não é? O que é que ele nos ensinou, o que é que ele gostava, e trazermos isso para o centro da nossa vida, não é? De criar um dia em que vamos recordar aquela pessoa, e é muito importante quando são crianças, criar este dia em que as pessoas, em que o neto ou o irmão possa, ou o filho, possa recordar a pessoa, e criarmos aqui uma data de experiências que nos fazem celebrá-la, que dão espaço para a partilha emocional, de uma forma amorosa, de uma forma em que todas as expressões emocionais são válidas, mas que trata mais de celebrar a vida que nós podemos ter, e esse privilégio de nós termos tido essa pessoa, não é? De quem sentimos saudades, de quem amamos, e o amor que nós recebemos e o amor que demos foi real. E ela foi embora, se calhar, mais cedo do que aquilo que nós gostaríamos, nós ficamos aqui com o amor, não é? Mas amor parado apodrece, não é? Portanto, temos de o colocar em movimento. E a melhor forma de nós fazermos isso é continuarmos a ter a pessoa presente na nossa vida, reconectarmos com ela, mas de uma forma diferente. Mas ninguém deixa de ser neto porque o avô morreu, não é? Ninguém deixa de ter pai porque o pai morreu. As pessoas estão lá, a voz dela está lá, os ensinamentos dela estão lá. Portanto, ninguém tira o lugar de ninguém. E isso também é, às vezes, há uma dificuldade de voltar a ter figuras similares por perto, por culpa, por medo de traição. E não tem nada a ver, não é? É irmos buscar a memória daquela pessoa que nos amava e transformarmos isso numa bússola, não é?
Numa utilidade, numa utilidade em algo útil, que não se deita fora, não é porque já não está que não vamos aproveitar. Isso parece-me tudo elementos que facilitam o processo de luto, mas quais são aqueles que vão dificultar o processo?
Olha, a conspiração do silêncio, já falámos aqui por outras palavras, mas o não se falar da morte, não se falar da doença, o abafar pós-morte ou pré-morte, não é?
Não se falar da doença, fala um bocadinho sobre isso, porque pode acontecer que quem nos esteja a ouvir possa ter alguma pessoa, algum familiar doente, e sabe-se que a doença não vai, que a situação não vai terminar da forma como se deseja. Fala um bocadinho sobre isso, acho que é importante darmos aqui algumas diretrizes aos pais que estão a ouvir.
Se a doença tiver um rosto, ou seja, essa questão de a pessoa já não se move bem, já não se alimenta bem, portanto, ir comunicando tudo isso, mesmo que a criança não vá ao hospital ou não vá à casa ver, comunicar todas essas evoluções, porque isso também a prepara, não é um choque.
E depois há aquela pergunta, e ele vai morrer?
Sim, não é? Sim, e nós não sabemos quando, não é? Não há, mesmo quando temos uma previsão, não precisamos dizer, ah, são 3 meses, não tem nada a ver com isso, mas é essa questão de, é provável que esta doença não tenha um final feliz, portanto, que a pessoa vá perdendo capacidades, vá ficando mais debilitada.
É possível que ele não consiga recuperar.
Exatamente. E mesmo quando há alguma perda de função, não é? De já não anda, já não vai conseguir, já não vai voltar a andar. Vamos ao longo do processo dizendo aquilo que já não vai voltar a acontecer. E nas vésperas, não é? Porque, enfim, sobretudo quando são em unidades de internamento, por exemplo, paliativo, as famílias sabem, não é? As famílias são avisadas para se virem despedir. E aqui também é uma questão de colocar isso à criança. É provável que nós não voltemos a ver o avô, que nós não voltemos a ver a tia, que nós não voltemos... queres ir despedir-te? Olha, ela já não fala, ela já tem alguma dificuldade em respirar, pode meter alguma confusão. Queres ir? E podemos ir com a criança e ela pode ir e decidir à entrada na porta que não quer entrar. Mas pode fazer um chauzinho, pode ficar no corredor, pode fazer um desenho, portanto pode entregar de outra forma a despedida dela, ok? Mas é importante nestes processos de doença também preparar. Depois, portanto, a conspiração do silêncio, seja nestes momentos, seja ao pós, o tal não contar e criar ali uma bolha de silêncio ao redor da criança sobre este tema da morte, é um ingrediente que se coloca a jeito para um processo de luto complicado. Depois, a questão da relação da criança com essa pessoa, e isto é válido para crianças e para adultos, não é? Mas o vínculo, se não for bem, se não for bom, se for ambivalente, também é aqui algo a considerar, porque vão existir mais do que amor, vão existir muitos sentimentos e alguns contraditórios. Pois a dificuldade em expressar emoções, se é uma criança que tem mais dificuldade em expressar emoções, convém também estar aqui um bocadinho de sobreaviso. E depois a questão de não ter permissão para expressar a dor, seja por ela, isto por exemplo em casos de perda de irmãos e os pais estão muito transtornados e elas sentem que não têm o direito de sofrer, é importante nós validarmos e criarmos aqui um espaço para ela, legitimarmos a dor dela. E depois o próprio meio, não é? Aqui a questão dos pais não expressam, portanto eu não expresso, temos aqui que fingir que está tudo bem. E depois lá está, a comunicação das más notícias, não ser adequado. É importante nós tentarmos aqui criar um ambiente seguro, o mais seguro possível, para que depois o processo transcorra com a maior tranquilidade possível.
Uhum. Porque pode ser assim vivido, não é? Se estivermos minimamente preparados, isso pode ser assim vivido. Patrícia, em jeito de resumo, para os pais que estão aqui a ouvir, tenham eles crianças com 3 meses, 6, 9, 15, o que é mais importante saber quando se vai viver um processo destes, comunicar um processo destes? Nossa orientação é fundamental, não é? O que é que, 2, 3 pontos assim de forma resumida, já te apanhado desta nossa conversa, que possas deixar agora aqui no final?
Ok, então a questão de nós sermos honestos, simples e claros na nossa mensagem, frisar muito que a pessoa já não sente, porque muitas vezes há a questão do sofrimento, mas aquela pessoa sofreu, não, a pessoa já não está em sofrimento, a pessoa já não sente nada, a questão de não há volta, não é?
Uhum.
E depois, a partir daí, de validar todos os sentimentos confusos que existem e todos os sentimentos que a criança for sentindo, falar sobre eles, cultivar o vínculo com a pessoa falecida, criar estes rituais, partilhar estas memórias, recriar estas memórias, ter estes momentos para, no fundo, nós celebrarmos a vida de quem tivemos, não é? de viver o legado e distribuir esse amor que ficou connosco. E depois a questão da expressão emocional. A expressão emocional é muito importante, seja através da arte, as crianças adoram criar, por exemplo, um livro do avô na família, vamos enumerar que expressões é que ele usava, quais são as histórias favoritas, criar em cima da dor, construir em cima da dor. Isso é o melhor conselho que eu acho que eu posso dar. Permitirmos que o amor esteja sempre presente, permitirmos que os sentimentos bons e menos bons venham e construir em cima deles, dar-lhe uma nova narrativa. Nós somos feitos de histórias, portanto as narrativas são muito importantes e aquela pessoa foi muito importante para a nossa narrativa, portanto é óbvio que ela vai continuar a ser importante. E ter sempre presente e validar sempre que a pessoa é sempre nossa, nós não a perdemos. Perdemos fisicamente, mas ela está sempre connosco, é nosso, é património nosso.
Então, essa é uma belíssima forma de ver a morte, continua sempre nossa. Patrícia, só para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar, porque às vezes é preciso pedir ajuda, onde é que te podem encontrar?
Ok, no Instagram e no Facebook eu sou psi.patriciaruivo e lá tem todas as zonas onde eu dou consulta, portanto tem lá as moradas, tem lá os contactos, e é mais fácil do que estar aqui.
Mais fácil assim. Eu vou colocar esses links do teu Instagram, do teu Facebook também, para que as pessoas que tenham necessidade de pedir ajuda possam fazer, porque de facto há alturas em que uma pequena orientação vale mesmo a pena. Patrícia, obrigada. Este era um tema que eu já queria ter trazido para os podcasts há muito tempo. Estou mesmo muito feliz por te ter conhecido, foi durante a certificação, e eu sabia que serias a pessoa ideal para conversarmos sobre este assunto, que é um assunto tão importante e tão sério, e é preciso conversá-lo com todas as palavras. E dizer abertamente que é a vida a acontecer e que as crianças merecem, não é? Essa dignidade de poderem ser informadas e de elas próprias também viverem o processo de luto. Quero agradecer a tua disponibilidade e espero que desse lado tenham gostado do podcast. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de terminar, que não o fiz.
Não, quero só também dar uma palavrinha de alento às pessoas que não pessoalizarem as reações da criança.
Não pessoalizarem, desculpa?
Não pessoalizarem as reações da criança. A criança do pai, por exemplo, se era o avô que a levava ao futebol, é óbvio que nós não vamos prestar para levar ao futebol nos primeiros tempos, ok? Então nós, e se calhar vamos ouvir coisas como preferia que tivesse sido tu. Então é uma forma de dizer tenho saudades e precisamos é de falar sobre isso. Então o que é que tu falavas nas viagens para o futebol com o avô? O que é que o avô te dizia às vezes de jogar, não é? E puxarmos sempre essas memórias e lá está. Às vezes pode ser preciso ajuda, acredito que na maioria das vezes não vai ser preciso ajuda. É importante nós termos só a disponibilidade para escutar, acolher e amar, não é? Amar quem foi, quem está, esse é o grande segredo. Quero também, aproveito já agora que te interrompi, para agradecer também, acho que foi um feliz encontro neste tema e nos outros que nós tivemos a oportunidade de partilhar na certificação e com certeza espero que seja um crescimento, não é, na dor, porque é importante. Não só se cresce na dor, mas a dor potencia muitas aprendizagens e, portanto, quando as famílias se unem ao redor dela, com certeza podem florescer muito, muito melhor juntas. Agradeço-te este convite. Sei que realmente te é um tema muito, muito íntimo, te diz algo muito e espero que ele tenha chegado às pessoas certas.
Patrícia, obrigada a ti, foi realmente um podcast excepcional, espero que ele seja ouvido por quem precisa de ouvir, que seja passado e repassado, porque são aprendizagens que nós fazemos. Nós não nascemos ensinados na maior parte das matérias e vale a pena pensarmos sobre este assunto. Patrícia, obrigada a ti e espero que tenham gostado. Vemo-nos na próxima semana para mais um podcast. Até lá.